Ora viva, meus amigos, cá estamos, mais um episódio dos Geeks, episódio 114. Já estamos em direto aqui no YouTube, já estamos em direto aqui também no Instagram, já temos malta connosco para aquecer deste dia mais frio, dia 13 de dezembro, quarta-feira, excepcionalmente, estamos aqui a antecipar-nos. Estamos aqui a antecipar-nos à data agendada de quinta-feira, por motivos aqui de agenda. E pronto, meu nome, como já sabem, muitos de vós, é Diogo Pires. Não estou sozinho. Estou com o Miguel em mute no YouTube, mas que vai deixar de ficar dentro de instantes. Miguel, como é que estás?
Ok. Então, eu, por acaso, nem reparei que estava em mute, às vezes. Se não falasse aí, eu ia começar aqui a falar. Ia parecer que estavas num diálogo, num monólogo, neste caso.
Estava-te a trollar.
Estavas-me a dar um troll. Ainda não consegui entender quando é que isto fica mute automaticamente ou não. Não apanhei ainda. Mas olha, para quem nos vê aí no YouTube e para quem nos vê aqui também no Instagram, sejam bem-vindos a mais um episódio que hoje é temas do mais variado possível. No final, sim, é tudo à volta da Apple. Não fosse o nosso logo também um círculo.
Epa. Exato. A lembrar o novo campus, dar as boas-vindas também e a boa noite ao Nuno, que já está por aqui, como sempre, a marcar presença, a fazer o seu check-in. Semana, como é que foi em termos de trabalho, de vida?
Mais soft, só fui segunda e terça a Lisboa, portanto, mais 600 km no Tesla. Tenho mesmo que acabar aquela folha de Excel que eu prometi no episódio anterior do nosso, da nossa live, que é depois partilhar aí com todos, e até quem ponderar ter um carro elétrico pode estar aí a decidir alguma coisa ou não. Mas pronto, só fui segunda e terça. Hoje, pronto, já fiquei por casa, mas acabei por estar a sofrer da semana anterior e desta devido ao cansaço. Ao cansaço, neste caso, mais de condução. Não tantas horas dormidas, não é? Acabei sempre, sim, por me deitar entre as 10 e as 11, ou seja, acabo por sempre dormir ali 6, 5 horas. E ao fim de semana acabei por não recuperar o devido, e ainda hoje senti o cérebro. Na segunda já tinha sentido. E na terça e hoje também parece que o cérebro demorou a ligar. Na segunda fiz ali um exercício com um colega que estava mais fresco. Ele começou a inventar fórmulas de Excel e eu assim, aí é colega, como deixa-me pensar um bocadinho. E depois demorei ali a engrenar, mas pronto, depois ali bebi um café e fica bem. E hoje igual.
Muito bem. Entretanto, o pessoal que nos assiste nas plataformas, estejam à vontade para participar e fazer perguntas e colocar questões sobre Apple, sobre a tecnologia, sobre nós, sobre a vida em geral, de onde vamos, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, enfim, tudo o que quiserem, força. Podem estar, que nós estamos aqui é para esclarecer. Por falar nisso, de esclarecimentos, queria começar pelo fim, neste caso pelo fim do último podcast do episódio 113. Pelo fim? Ou falei no início?
Não foi o fim, foi no início.
Queria começar pelo início do episódio 113, assim é que é. Estava a dar o meu feedback breve, porque tinha acabado de chegar com o novo Model 3 da Tesla, a versão Highland do Long Range. Deixar só aqui umas notazinhas, portanto, quem quiser saber aqui um bocadinho da primeira parte pode ver ou ouvir no episódio 113, mas houve algumas coisas que me passaram, porque lá está, não tinha planeado falar já disso no episódio anterior e incluí agora para este episódio. Algumas das questões assim um bocadinho mais polémicas do Tesla que eu gostava de aprofundar rapidamente, a discutir aqui um bocadinho, mas sem demorar muito, é uma das questões dos piscas no volante, que foi e continua a ser bastante polémico entre os utilizadores de Teslas. É uma questão de hábito, isso eu confirmo, ou seja, passado um bocado de estares habituado, onde é que fica o do pisca para o lado esquerdo e para o lado direito, se bem que a posição dos dois para mim é contraintuitiva, o pisca para o lado direito está em cima e da primeira vez que fui achei que ia estar em baixo, mas pronto, isso também foi ali um ajuste,
faz sentido, já.
Um ajuste de segundos. E depois ficou já mais tranquilo nesse aspecto, portanto é uma questão de hábito para isso. Agora, aquelas questões que eu tinha comentado há uns tempos e que já tínhamos também lido acabam por se confirmar, que é em alguns cenários como rotundas um pouco mais apertadas em que tens que virar mais o volante, esquece, aí é impossível, ou tiras as mãos do volante e o carro vai em frente na rotunda. e metes o pisca, ou então não consegues, durante a manobra, estar a olhar para os espelhos, estar a ver se podes sair da rotunda e a estar a ver qual é que é o pisca da esquerda e da direita, é impossível. Nunca se chega a ficar invertido, não é? Portanto, nunca chegas a ficar totalmente perdido, ou muito invertido, consegues ter, mais ou menos ter noção onde é que está cada pisca, mas esquece, rotundas pequenas ou que sejam muito apertadas, não, por exemplo, a do Mercoso, né? É tranquilo, não é? Porque é uma rotunda grande, não tens que virar muito o volante, é fácil. Mas aquelas rotundas só de quatro vias, mais pequenas, de vilas mais pequenas também, não contém fazer piscas, não, simplesmente não dá.
Metes a mão fora, para o lado esquerdo.
Tens que fazer, exato, como os ciclistas, não é? E,
yeah.
E que de vez em quando vemos por aí, olha, se for com alguém, olha, mete a mãozinha de fora que eu vou... Estou na rotunda e não consigo,
A moto pendura, mete a pessoa do pendura.
Temos, entretanto, aqui, antes de passar aqui para o próximo aspecto do Tesla, alguém a comentar sobre cansaço de futebol de ver o Benfica, Miguel. Se calhar isto é contigo.
Pois, eu fui ver o Benfica na sexta-feira com o... Ai, agora estava a esquecer do nome, com o Farense. Pá, não foi melhor ida, não é? Claramente. Estava na central, não estava ao pé... De onde aconteceu aqueles, digamos, acéfalos a tirarem objetos para o relevado contra o Jorge Schmidt? O Jorge Schmidt.
Parece-me que tens aí um desejo escondido, Miguel.
O rapaz que comentou é Jorge.
Ok.
E então foi por causa disso. O Jorge Schmidt, lá está.
Pensei que tivesse saudoso de algum Jorge.
Não, pá. E então... não, eu sempre gostei do Jorge Jesus, mas não, por acaso não sinto saudades. Mas estava na central e foi o que eu tinha comentado com os colegas meus, tinha escrito no Messenger, a título de curiosidade, já fui ver imensos jogos do Benfica e já vi lá derrotas, uma delas contra o Sporting de Jorge Jesus, em que estávamos a perder 3-0 aos 30 minutos e eu estava ao lado da claque do Sporting, portanto, já vi coisas pesadas lá, mas nunca tinha ouvido uma assobia dela monumental como existiu, mas nem equipas contrárias. Foi a maior subida dela que eu ouvi no Estádio da Luz. E na altura não me apercebi que lhe tinham enviado coisas para o relevado. Apercebi-me que ele se virou para trás, mas deduzi do género porque é que estão a fazer esta subida dela. Mas nunca tinha visto algo do género e acho que era infundamentada, porque até acho que o João Neves nem estava a fazer um grande jogo naquele dia. Mas pronto, muitos dos adeptos são mais adeptos de Vitória, então. Acabámos por ganhar ontem, o rapaz que fez o dedo do meio acabou por marcar o golo e salvar a glória. Vamos para a Liga Europa, é bom para mim no sentido de os jogos vão ser à quinta, é o dia que eu vou para Lisboa, portanto o próximo jogo da Liga Europa eu vou ver, de certeza no sentido de se conseguir comprar bilhete, portanto se tiver a oportunidade de comprar bilhete vou comprar.
Ou seja, alguns adeptos podiam não estar a ver bem as coisas naquele dia, tal como me aconteceu com o limpa para-brisas do Tesla. Tive alguns problemas para manter uma boa visibilidade, porque realmente é tão mau como dizem. Eu já tinha lido alguns comentários. Não é que, por exemplo, do meu livro seja um espetáculo. Tem situações que demora muito para começar a limpar já, com praticamente zero visibilidade. E ele continua ali tranquilo e de vez em quando dá-lhe uma vineta e começa com poucos pingos também muito rápido, isto no livro, mas... menos frequente. Agora, realmente no Tesla aquilo é um bocado, parece um bocado aleatório, não é? Tens momentos bons, mas que se a chuva for constante, se a tua velocidade também for constante, eu acho que ele faz ali vários cálculos da velocidade e das gotas e depois não deve captar bem as gotas e, epá, não, para mim não funciona muito bem em termos de automático. Deixei estar sempre no automático, ainda por cima foi um dia que choveu muito, foi quinta-feira passada. Choveu muito para aqui, para, pelo menos na zona sul, Lisboa, Évora, toda essa zona estava sempre a chover, mais ou menos, mas sempre com aguaceiros, e não gostei lá muito da experiência da parte dos guarda-chuvas, dos guarda-chuvas, enfim, isso é o que eu ia precisar quando saísse do carro, dos limpa-parabrisas automáticos. Um ponto positivo é que, de facto, há um botão no volante para ativar a chamada esguichadela dos limpas para-brisos, que se só deres um toque relativamente rápido, mas não tem que ser super rápido, mas se deres só um toque, já ativas e já desenrascas, vá, de forma temporária ali, se tiveres com pouca visibilidade, os limpa para-brisos. Adicionalmente, quando fazes esse clique, também abre um menu pequenino no ecrã, que te mostra as opções de dos limpas para-brisas, portanto o automático e as velocidades todas, e portanto se te vires que o automático está muito pouco automático, não é? Ou não está a fazer o que devia, consegues também ali facilmente com um ou dois toques pôr no manual, ou então na própria volante também com o joystick do lado esquerdo, consegues alternar entre as opções do menu, que acaba por ser bom porque não tens que tirar os olhos da estrada, não é? Consegues dar ali um toque no botão dos guichos, ele anda uma vez e abre esse menu no ecrã, mas tu nem precisas de olhar, e com o joystick do lado, aquilo é uma rodinha, só que eu chamo de joystick porque também vai para a esquerda e para a direita, não é? Consegues oscilar entre as velocidades manuais, portanto. Acaba por ser uma não questão, mas que não se entende em carros como este, não é? Claramente. Não sei se tu tens algum tipo de experiências dessas no teu, Miguel.
Eu tenho, não é? Porque aquilo do nada ativa e em automático, no verão, é normal ativar. Então, a minha tática é... Primeiro, em autopilot está sempre ativado em automático, não tens hipótese. Se não meteres autopilot, ele automaticamente passa-te o limpo para-brisas para o automático e perdes essa capacidade de o controlar. Mas o que eu faço é, quando não vou em autopilot, durante o inverno está em automático, porque mesmo que ele faça, provavelmente o vidro pode ter ali alguma umidade e acaba por não interferir muito. E no verão eu desligo, meto, por exemplo, mesmo desligado, e depois se eu quiser ativar, ou quando ele está em automático e não ativa, quando deve ativar, por exemplo, dou então o toquinho que tu falaste na manete do lado esquerdo, neste caso no meu,
depois.
E pronto, e depois ele faz isso. E se continuar a carregar para dentro, ele esguicha a água e...
Tu não tens manete para regular as velocidades, para não?
Eu não sei se o meu, por acaso não testei, que estavas a falar com o joystick que podias regular a velocidade, eu não sei se o meu faz isso ou não. Mas
tu tens uma manete dedicada para isso, para regular as velocidades, ou também é tudo no ecrã?
Não, para regular as velocidades não. Tenho a manete, ou seja, a manete onde faço o pisca, não é?
Sim.
O meu tem um botãozinho para dentro, como se fosse o botão de parar, o parque, mas do lado esquerdo, e eu carrego e automaticamente no ecrã, na parte inferior esquerda, aparece-me com as três velocidades.
Ok.
1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3 e automático. Acho que é assim, 1, 2, 3 e automático. A velocidade ao desligar.
Sim, sim. Aliás, estavas a comentar do autopilot, e faz todo o sentido, porque com a chuva mais intensa, e mesmo com os para-brisas a funcionar bastante rápido, ele acaba por muitas vezes, na viagem que eu fiz, desativar o autopilot porque simplesmente não consegue ver. Pronto, a chuva é demasiado intensa ou a visibilidade não, para ele não está muito boa, e então desativa, não é? Ainda por cima a velocidades um pouco mais elevadas, que não são aquelas de cidade, não é? Porque estou na autoestrada, sei lá, 90, 100, 110, com muita chuva, não, ele simplesmente não arrisca. Achei que fosse mais atrevido e funcionasse bem nesse aspecto, mas não. Em termos de autopilot e funcionamento, está impecável, não é? Isso já tinha comentado. Outra coisa que também me surpreendeu aqui um bocadinho, e que tem vantagens e desvantagens, tem a ver com a parte dos acabamentos e da insonorização. Tentando fazer aqui um esforço um bocadinho da minha memória, da minha experiência há um ano atrás, eu fiquei com a sensação de o material ser um bocadinho melhor. Não tinha ali um grande termo de comparação, lá está, já tinha sido há um ano, mas ter alguns materiais ali do tablet, se calhar mais, um aspecto um bocadinho mais sólido, se bem que eu não tinha desgostado dos outros. Mas o que me impressionou um bocadinho mais foi a insonorização e a ausência de ruído exterior. Tanto que eu até escrevi aqui nas notas para não me esquecer que houve um caso, curiosamente, que eu nem consegui me aperceber muito bem, só contava mesmo já muito em cima, de uma ambulância, porque pronto, estava bastante isolado do mundo e não me conseguia perceber como normalmente me apercebo, por exemplo, no meu carro, não é? Mais longe, quando a ambulância está mais longe, perceber que está a chegar. Eu tenho sempre um bocadinho, às vezes, dificuldade de perceber de onde é que ela vem, ainda por cima com trânsito e confusão de cidade, começo a olhar para todos os lados. Aqui nem olhei para nenhum lado, não estava simplesmente a ouvi-la.
Deve ter melhorado substancialmente, porque mesmo com eu em Lisboa é onde está mais ambulâncias, não é? Passar. Eu mesmo com os vidros, até costumo ouvir bastante bem.
E estás com a música ligada e tudo?
Sim, pá, bastante bem. Não estou a dizer que é como se fosse com os vidros abertos, mas funciona bem.
Eu, se estiver com uma música num nível normal, portanto, sem estar alto, estou a curtir num nível muito aceitável, muito normal, sem ficar surdo. Com os vidros totalmente fechados, é muito complicado ouvir barulhos exteriores. A própria buzina do carro, então esquece, nem ouço. Tem que estar sem música, senão não ouço a buzina. Passa-me mesmo muito, muito despercebida. Mas foi um aspecto que me surpreendeu bastante.
Pronto. Isso é bom. Considero bom. A insonorização.
Sim. Outro aspecto aqui curioso, que eu também já estava em alerta que devia haver, e que eu também queria comentar, pronto, lá está, nesta versão nós não temos a manete para as mudanças, não é? Podemos interagir com o ecrã logo ali na extremidade esquerda, portanto fica mesmo ali perto da nossa mão direita, para poder deslizar no canto para cima ou para baixo, consoante queremos andar para a frente ou para trás, portanto alternar entre o drive e o reverse, e depois também temos lá o park e o neutro se quisermos utilizar, ou então... ali junto ao retrovisor, onde ficam os quatro piscas, agora também tens lá os botõezinhos do park, do N, do neutro, do drive, que eu não cheguei a utilizar. Aliás, aquilo, ao fim de algum tempo, a luz, a retroiluminação dos botões desligam, e o meu pai na autoestrada começou a carregar nos botões para ver se a luz ligava. Então começava a meter reverse e não sei o quê, e aquilo pá 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 pá.
Ele faz esse som a dizer.
Não engata, obviamente, não é? Não entra, mas.
Não há problema.
Reclama ali, não é como bem, não sei, neste caso também é diferente, mas o Leaf tem um travão de mão elétrico, não é? Que é um botãozinho que tu puxas, uhum. Pá, e uma vez também a minha mulher a mexer ali no carro sem querer, estávamos, não sei se era numa estrada, mas era uma via rápida, ela puxou daquilo, foi um barulhão no carro, eu pensei que aquilo ia me partir os travões todos. Ativa, sim, ele faz, começou ali, mas depois desativou, ou seja, parece com a força, sei lá, ou com o movimento. Mas o barulhão é claramente que estava a tentar ativar alguma coisa. Mas não teve aderência, os pneus não bloquearam. Portanto, ele ativou, mas desativou ou reverteu muito cedo no processo. Felizmente, mas já sabemos.
No Tesla, por exemplo, quando vão em autopilot, se eu quiser desativar de um modo grosseiro sem carregar no pedal do travão, se no botão da manete do lado direito para dentro, como quando estou, por exemplo, para estacionar e pôr em parque, que é essa a funcionalidade, ele desativa o autopilot. Mas pronto, opa, às vezes já carrego lá sem querer, ou quero desativar sem travar, faço assim, mas não é o ideal.
Por acaso, no autopilot, uma coisa que eu não achei muita piada foi o facto dele desativar completamente. Até pode ser uma opção, lá está, eu não explorei os menus, mas quando eu quero fazer uma ultrapassagem, portanto faço o pisca, assim que eu faço o pisca, ele desativa o autopilot, portanto
sim,
eu estava habituado ao meu, no caso do ProPilot do Leaf. Aliás, se eu tiver a imaginar a velocidade tendida para 120, o carro que está à frente está a 100, ele obviamente ajusta, assim que eu faço pisca e começo-me a desviar, o carro começa a acelerar, o Leaf começa a acelerar para ganhar velocidade, e se vir que o outro carro ainda está à frente, depois começa a reduzir novamente, mas começa a dar logo ali uma gasada para ir para os 120 e passar. Neste caso não, ele desativa, mas pode ser uma definição, não sei. Eles estão sempre a mudar essa parte.
No meu, às vezes tu tens duas maneiras de fazer pisca, não é? Ou dás um toque na alavanca e ela faz o pisca temporariamente, por exemplo, até mudares de faixa e ele desativa, ou fazes o pisca mesmo para baixo, onde vais sentir ali o toque de um plástico a mudar a direção, algo do género, e pronto. Se tu fizeres só o primeiro, e não fizeres, por exemplo, nos primeiros, sei lá, 2 segundos no máximo, se não virares, ele não desativa o autopilot. E depois, quando tu vais virar, ele estás a desativá-lo forçosamente. E quando o desativas forçosamente, ele vai detectar que vais passar a linha que está-te a dividir a faixa e vai-te avisar e vai-te corrigir para o lado contrário. Então andas ali numa mini luta com o autopilot, vais ganhar sempre, porque depois tu virando.
Sim, eu não gostei muito da correção dele, de contar com o autopilot ligado e nós queremos forçar. Queremos forçar a travessia da faixa, sim. Aquilo dá uma guinada jeitosa, não é muito confortável, não achei muito confortável.
Se tu fizeres pisca, ele não diz nada, mas, por exemplo, às vezes à noite começas a fazer uma ultrapassagem muito antes de chegar ao carro, ou ao carro da frente, podes mudar de faixa quase sem fazer pisca, porque depois vês que não vem nenhum carro, etc. E às vezes ele corriste, é muito tipo, ele não te deixa fazer isso quase, então és obrigado a conduzir como deve ser, não é? E assim é que está bem, fazer pisca, mudar de faixa do meio, voltar a fazer pisca, para ir para a direita. Caso contrário, ele começa a apitar, corriste ali a direção, e depois apetece dar-te um murro na coluna porque é super alto.
Pois.
Entra mesmo ali dentro do...
Em compensação, gostei do feedback tátil do volante quando estás com o autopilot desligado, mas queres mudar de faixa. Há muitos carros que têm sempre a assistência de faixa de rodagem ativa, portanto, quando estás a sair da tua faixa e se não tiveres nenhum pisca assinalado, ele corriste. Há carros mais brutos que outros. Eu gostei do feedback tátil do Tesla. É discreto, ele não te corrige, avisa-te só. Como se estivesses a passar ali quando tens aquela estrada com aqueles barulhinhos, não é? Sentes que estás ali como se estivesse a atravessar uma zona da estrada mais... um bocadinho mais buracos, não é? Com aqueles... aquelas coisas que eu não me lembro, não me recordo o nome que tens junto à berma, porque se o carro estiver a sair da estrada começa a fazer um barulho e sentes o volante a tremer. Tem uma sensação parecida com essa, sem a parte do barulho, mas muito ligeira, portanto gostei. Seria uma funcionalidade que eu deixaria ativa. Normalmente desativo sempre isso, né? No meu tenho sempre isso desativado. Há carros que cada vez que ligas tens que desativar, não é? Como era o caso, olha, o do Classe A, do Mercedes, que tem sempre isso ativo. E não consegues desativar permanentemente, não é? Cada vez que ligas o carro tens que ir lá ao menuzinho para poderes desativar o assistente de faixa de rodagem. Não desgostei do Tesla, era algo que deixaria ligado. Aqui como duas notas finais, talvez a brecagem, que não é nada especial para um carro daquelas dimensões. Podia aprender aqui, bem, todas as marcas podiam aprender com Mercedes, mas se esta fosse um bocadito mais, não se perdia nada, até porque, pronto, é um carro que para garagens é um bocadinho difícil para manobrar. Tenho alguma curiosidade de ver depois como é que em algumas garagens, a minha não é das piores, mas um carro daqueles se safaria, até porque eu já tenho aqui um vizinho com um Model 3 Highland no menos 2, só que lá está, também é do menos 2, ele entra, vai diretamente para o menos 2 e já está, não precisa de fazer grandes manobras.
Mas outra, tipo um S ou um X, se tiver a mesma brecagem, que seja mais ou menos parecida, deve ser um bocado horrível e transpirar.
Pois, eu acho que eles podiam adotar, não sei se está previsto ou não, mas podiam adotar a mesma lógica da Cybertruck, de ter ali uma...
Ajudar com as rodas traseiras.
Ajudar com as rodas de trás, exatamente. Portanto, elas virarem no sentido contrário quando é manobras apertadas, lentas, exatamente. Em autoestrada elas acho que rodam para o mesmo lado que as da frente, sim, para ser uma...
E é só 5 graus.
Sim, exatamente, e é pouquinho. Isso poderia ser uma mais-valia. Claro que não seria, se fosse no Model 3 era excelente, mas já for no S e no X já... ajuda muita gente. E outra coisa que se calhar eu já tinha notado também no modelo antigo, mas aqui o Miguel se calhar, comparação com o Mercedes, também me dá já aqui uma dica, foi o facto de não termos grande visibilidade através do retrovisor para o vidro de trás, ou seja, o vidro de trás acaba muito em cima, então só vês um bocadinho, não é? Só vês na parte superior dos carros. A visibilidade não é grande coisa, de facto, ali...
Ficas com a sensação que os carros vão colados a ti e do género, epá, este gajo está-me aqui a fazer uma pressão incrível na traseira.
Ou que vão colados a ti, ou que estás a conduzir um Jeep, porque eles ficam tão pequeninos, só vês a parte de cima, mas é porque o vidro acaba ali numa zona, e tu percebes isso, não é? Parece que acaba de repente, não vai até mais lá atrás para podermos ter melhor visibilidade. Pronto, lá está, no volante acabas por ter também o comando das câmaras, qualquer coisa dás ali um toque e espreitas a câmara traseira. Mas pronto.
Olha, o Jorge aqui no Instagram diz que na Toyota, se não fizeres o pisca, faz uma força para não mudar de direção e aumenta a velocidade e dá alarme luminoso ao sonoro. Pois é como aqui no Tesla. Ele faz uma força, ele corrige mesmo, não é tão agressivo como o Mercedes, que o do Mercedes não gostava porque travava mesmo e dava a sensação que podiam ir se despistar ou tinham passado por cima de alguma coisa. Não é tão agressivo como o Mercedes, mas pronto, que se não estiverem à espera podem apanhar um leve susto.
Entretanto, aqui no YouTube temos a Rosário Pisa a dizer que gosta da parte de avisar, não é? Minha querida mãezinha, ela depois também deu uma volta connosco e também gostou.
Ficou convencida. Ah, isso é
verdade. Sim, sim. Da parte de avisar, até porque eles agora têm também uma luzinha na parte interior do carro que avisa o do ângulo morto, que antes não tinha.
Já tem?
Tem uma luzinha. Não faz barulho, deixa-me só pensar se... Não, não faz... Não tem aviso sonoro. Imagina que tens um carro no ângulo morto, fazes piscas e começas a virar. Eu acho que ele não te avisa.
Não, quando estás a conduzir, tu tens o teu carro e tens a faixa de rodagem e vai-te mostrando os outros carros. E se tu fizeres pisca, ele vai-te sinalizar o carro do lado que estás a fazer pisca a vermelho, a dizer que ele está no teu ângulo morto.
Então, e faz um barulho, não?
Não. No entanto...
Estava na dúvida do barulho.
Todos os anos, no Natal, há o update de férias, já, o Holiday Update. E este ano vai sair, e acho que isso já está implementado na Coreia, que eu apanhei isso no Twitter, que quando fizeres pisca, ele vai-te colocar uma faixa vermelha do lado esquerdo ou do lado direito, ou seja, para o lado que estiveres a fazer pisca, o carro lá, e avisar-te, pronto, que tens um carro no ângulo morto. Vai ser mais visível. Porque quando tu fazes pisca, ele abre-te a câmera e parte do ecrã, onde tu estás a ver o teu carro e os outros carros na faixa de rodagem, fica tapado, por causa da câmera do pisca. Pronto. E então assim foi a maneira que eles encontraram de, pronto, fazer isso. Também vai sair Apple Music, a aplicação de podcast. Da Apple nesse futuro update que deverá começar a chegar para a semana, se não estou em erro.
Tem sim, esse update também podíamos se calhar trazer para aí, porque tem cenas muito interessantes e até alguns rumores. Eu encontrei aqui um site, o equivalente, sei lá, ao Mac Magazine do Tesla, que achei fascinante, deduzo que seja americano, que é Not a Tesla App, tem rumores muito bons. Sobretudo com o desejo forte do pessoal ter câmaras 360 num Tesla, e agora também com uma função dele estacionar, que está prevista também chegar num dia destes. Uhum. Carregas no botão, sais do carro e o carro estaciona sozinho. Enfim, tem umas coisas giras para que o Elon Musk tem na manga. Mas estava-te aqui a dizer, no ângulo morto, agora tu tens uma luz no pilar A, na parte interior do carro, que acende quando passa um carro nessa zona que antes não tinhas, portanto, no modelo não Island, digamos assim, que já ajuda, que já é uma boa ajuda. Só faltava mesmo era o aviso sonoro, que eu no meu gosto muito, que ele às vezes, quando eu tenho o pisca, lá está, avisa se tiver um carro no ângulo morto, e para além de ter a luz no retrovisor, que é o que a maioria das marcas faz, não é? Mete uma luz laranja nos retrovisores, a da Tesla. É no pilar A, na parte de dentro do carro.
Olha, estive aqui a ver, agora que falaste nisso, entrei aqui na a Tesla App, o Twitter deles, e pelos vistos no Holiday Update, quando o Tesla detectar um acidente, ativa automaticamente as 4 piscas, e depois, se disparar os airbags, telefona para o 911. Depois não sei se isso pode ser adaptado a Portugal, ligar automaticamente para o 112, por exemplo. Pode ser.
Sim.
Pequenos updates, esta parte é boa, não é? Acabamos por comprar um carro e vamos tendo mini updates de X em X tempo pronto, vai ser possível melhorar várias partes do carro, como teres uma buzina com um som personalizado. É uma das features que vai sair no próximo update. O Jorge também diz que uma câmara traseira é uma das soluções em diversas marcas. A Toyota tem uma opção. Sim, olha, a câmara traseira já me deu imenso jeito, portanto, eu acho que cada vez mais devia de existir.
Sim, para estacionar é uma ajuda gigantesca. Só faltava mesmo, eu no meu oriento muito a distância do passeio, para não ficar muito afastado, pela visão 360. No meu, a visão 360... Pá, fica certinho, fica impecável em termos de estacionamento, dava muito jeito. E sobretudo também em garagens acredito que isso podia ser outra hipótese. Pronto, eles têm aquele rumor que fala de um, agora não me lembro do nome técnico, mas basicamente consegues visualizar no carro um ambiente 3D de onde estás a estacionar o carro, também para te ajudar. Portanto, não é um 360 aéreo, mas é um 3D do sítio que tens disponível para estacionar. Enfim, não sei se vai ser útil, até porque lá está, as medições que o Tesla Vision tem estado a fazer não são grande coisa.
Tem que ser útil.
Aliás, tanto que também é uma das coisas que eles reclamam muito, o facto de o estacionamento automático nestes novos modelos sem os radares, não é? Os ultrassons, simplesmente não existe. Portanto, não consegues, podes ter o pack super, hiper, mega autopilot que ele não estaciona sozinho, porque não tem esse sensor que foi retirado. É pena. Mas pronto, a ver se com um update futuro isso depois fica preparado, resolvido. É bom que saia a funcionar, porque sair com problemas é que não.
Parado.
Sim. Par quando deve. Ah, que fico parado.
Okay. Reparado. É para fazeres a ponte.
Ok. Os Teslas ficam reparados e os nossos iPhones também, porque a Apple apresentou, se não me engano, no ano passado, a meio do ano, o Self-Service Repair, portanto um programa que permite a pessoas que supostamente devem ter algum conhecimento técnico fazer reparações dos seus próprios aparelhos comparando diretamente as peças à Apple, ou pelo menos eu estive a investigar aquele site, apesar de não dizer Apple, pronto, é dedicado a estes tipos de produtos. Ele agora expandiu-se para Portugal, já temos lá no site de suporte, se quiserem ver a parte de reparações, já têm lá o Self-Service Repair, ou Reparação Self-Service, traduzido para o português de Portugal. Portanto, recordando só, é um programa que permite de facto aos utilizadores realizarem as reparações de dispositivos por conta própria, com os mesmos equipamentos e peças que são utilizados pelos centros técnicos. Vai haver também, ou vai chegar, ou melhor, já chegou aos Estados Unidos, para já na Europa, só no próximo ano, uma nova ferramenta de diagnóstico para ajudar os utilizadores a testar o funcionamento e o rendimento das peças dos dispositivos, além de identificar as partes defeituosas. Isto também vai ser muito fixe. Lá está, por aqui provavelmente só no próximo ano. Mas se quiserem aventurar a reparar iPhones, não todos, mas pelo menos os últimos já estão disponíveis. Também foi algo que a Apple anunciou recentemente, os iPhones 15, 15 Pro. Não me recordo agora até onde é que vai em termos de antiguidade de iPhones, talvez para aí no 12 ou 13. E também alguns Macs, pelo menos os com M2, sei que também já estão no programa. Eu estive a investigar ali o site, não sei se chegaste a espreitar, Miguel, para encomendar as peças, para ter assim uma ideia dos valores.
Agora, fiz aqui uma simulação.
Ok.
Da bateria iPhone 14 Pro, que é o que eu tenho.
Ok, pronto. Eu neste caso peguei exemplos do 15 Pro para ter uma ideia. Então temos o ecrã do 15 Pro a 394,99€, que tem um desconto e que ficaria a 352 se nós devolvermos o ecrã que sai, não é? O defeituoso. No caso do vidro traseiro, são 198,40€, que ficaria a cerca de 160€ com a devolução também, lá está, do vidro traseiro que foi substituído. No caso da bateria, são 110€. Mas, lá está, se devolvemos a bateria antiga, eles têm esta política e fazem o desconto, ficaria a 56,68€, iPhone 15 Pro, que eu utilizei aqui como medida. Pronto, aqui de facto o positivo é que o vidro de trás não está tão mal como o ecrã, e acontecia em outros iPhones, não é? Não, não é uma pechincha, mas 160€ já é um bocadinho mais.
A bateria do meu iPhone fica a 59,13€, porque pronto, acabas por devolver a bateria. Se devolves a bateria, não é? Vou partir do pressuposto que vais devolver a bateria.
Uhum.
Parece mau preço. Se calhar até agora que pode verificar, ainda aqui é um site conhecido para fazer a mudi, neste caso a troca da bateria. Vamos aqui ver. Então, reparação, iPhone 14, então vamos aqui 14 Pro, e vou escolher que é a... onde é que está? Então não me deixa fazer a parte da bateria aqui.
Quem sabe faz ao vivo.
Vou ter de pesquisar aqui, bateria.
Sim. Eu testei do 15 Pro, não testei outros, mas também é algo que eu quero ver para perceber até o quão atrás eles vão. De algumas simulações que eu depois fiz também para comparar com as lojas, não é? Algumas lojas, pelo menos que eu sei os preços, fica ela por ela, não fica assim muito vantajoso. Eles, em termos de preço de peça, acaba por ser ela por ela, se formos a uma loja mais com a mão de obra, não é? Não apanhei assim uma loja que fosse uma grande diferença, pelo menos com componentes originais, mas é algo que eu vou investigar e depois mais para a frente trago também feedback. iPhones reparados em termos de hardware, mas também software, isto porque tivemos atualizações de sistemas operativos, de todos os sistemas operativos Apple, e que, entre outras coisas, corrigiram também uma série de bugs. Aqui no caso do iOS 17 Ponto 2, temos agora a gravação de vídeos espaciais, que vai-nos dar imenso jeito, não é, Miguel? Vamos fartar a fazer. Eu vou fartar-me fazer gravações para tu veres. Pode ser.
Ficar à tua espera que faças gravações e me envies e eu tento. Não consigo visualizar no meu. Não
é? Exatamente. Temos também uma nova secção nas definições que nos permite personalizar os sons de notificação. Eu pessoalmente gostei da mudança, gosto do som de notificação novo do iPhone. Pronto, para as notificações gerais, ainda não fui ver, não fui mexer nem alterar, para já vou manter, mas quem gostava mais do som antigo pode agora voltar para esse som. As informações sobre a garantia e suporte também têm mais detalhes. No caso dos utilizadores do iPhone 15 Pro, agora podem ver alertas sobre os problemas ao usar cabos USB-C de baixa velocidade durante gravações, por exemplo, se estivermos a gravar alguma coisa ou a copiar diretamente um vídeo para um disco, somos notificados de problemas caso eles existam. Temos também suporte à recarga de Qi2 para iPhones 13 e 14, portanto o 15 já tinha. Melhorias também na capacidade da lente telefoto dos iPhones 15 Pro e Pro Max para focar mais rapidamente em objetos distantes. Não notei para já no meu grande problema, até porque não é a lente que utilizo mais. Curiosamente, neste iPhone ainda nem tenho utilizado muito para tirar fotos. Fotografias de lazer e assim, não é? Já tirei fotos, sei lá, de produtos para enviar ou de coisas que eu quero mostrar, mas não daquelas paisagísticas ou de pessoas, por acaso ainda não explorei muito. Tenho que fazer aqui mais, gesticular aqui mais o dedo para ver se tiro mais umas quantas fotos. E a Siri agora pode aceder e interagir com a aplicação, com o App Saúde, que isso é fixe para, se eu quiser, por exemplo, que é uma coisa que me acontece com alguma frequência, saber quantos passos é que eu já dei durante o dia, lá por causa daqueles objetivos da Multicare que já comentámos aqui. Yeah. Agora posso fazer esse pedido à Siri, ela não responde, ou melhor, não vocaliza, mas abre a aplicação já na parte de passos e pronto, fica informado. Há aqui alguma coisa destas, Miguel, que te chama assim mais a atenção? Isto foi um update generoso.
Antes de ir lá, deixa-me só, porque eu demorei aqui a encontrar, porque o site que estava a usar não dizia quanto é que custava trocar a bateria do 14 Pro, portanto fui ao 13 Pro. Custa 79€, está com desconto no site, e se vocês tentarem fazer por vocês próprios e devolverem a bateria do vosso 13 Pro, fica por 56,87. Pronto. Não sei o quão penoso poderá ser trocar a bateria, ou pelo menos pôr aquela fitazinha à volta para garantir que não entra nenhum líquido em futuras tentativas ou de usar o automóvel perto de água ou mesmo baixo de água. Portanto, pode ser, digo eu, ou se calhar a parte mais difícil, mas pronto, tem aqui uma poupança mais ou menos interessante, tendo em conta que são peças originais, e se sentirem à vontade, conseguem poupar então aqui cerca de 30€ na mudança da bateria. Teres uma bateria nova, eu posso no futuro verificar se faz sentido e se me sinto corajoso ou não para tentar mudar a bateria do meu iPhone. Se sentir que tenho capacidade técnica, vou tentar, porque pá, por 60€, pá, fazendo aqui o arredondamento, é um preço interessante e fica uma bateria nova.
Sim.
iOS 17.2, olha, o que eu gostei foi o suporte à recarga Qi2, Qi2, não sei.
Qi, sim, é o Qi.
Qi. Pronto, porque vai permitir, se não estou em erro, atingir velocidades de 15 watts. E a Anker já veio dizer que vai criar carregadores compatíveis com tal. Portanto, é bom, vamos ter mais oferta no mercado sem ser o MagSafe, mesmo o do próprio Apple. Isso é fixe. E depois, também gostei dos novos widgets da meteorologia. Eu já tinha visto imagens, mas ainda não coloquei no meu, mas gostei, pá, porque acho que é meramente um detalhe de design, portanto, ok. Se fosse comprar o Apple Vision Pro, ia gostar da parte do gravar os vídeos espaciais, mas não, pá, só se entretanto estiver rico, pode ter sido aí algum prémio de Jogos de Santa Casa, e pá, se for assim um prémio cheiroso, para mim um pódio Diogo, e ofereço à malta do Telegram. Porque, portanto, se não tiver no Telegram, e se eu porventura ficar milionário, pode ser uma boa altura para entrar no Telegram.
Sim, senhora. Eu sei fazer boas pontes entre os temas, mas tu no Telegram és fortíssimo, não tenho qualquer hipótese. Malta, é entrar no nosso canal, tem links em todos os nossos podcasts para aderirem, já está, lá está. Temos vários canais de consoante o tema, temos o geral, que é o mais dinâmico, depois temos fitness, gaming, enfim, uma série de coisas, inclusive um aqui também do podcast. Juntem-se a nós.
Falta-nos dizer que está disponível a aplicação, acho eu, Journal. Finalmente.
Pois é, porque não sei porque é que não apanhei isso no artigo que eu utilizei em termos de como fonte, a aplicação Diário, que eu acabei, apesar de não ser uma pessoa que gosta de escrever assim muito sobre
o teu dia-a-dia,
esse tipo de aspectos, exatamente, acho que pode ser interessante para tomar algum tipo de notas. Olha, por exemplo, no dia em que fui testar o Tesla, acho que era capaz de ser interessante para juntar notas e fotos. Exatamente, e tirar fotos. Acho que pode, para experiências, acho que pode ser interessante. Mas pronto,
olha,
foi...
eu comprometo-me a experimentar e passar a dar feedback mais tarde, porque como quem chega no Telegram, já está, se não estão no nosso Telegram, deviam estar. Estou a tentar criar uma aplicação em iOS, não é? Eu já tinha falado aqui no podcast, penso eu, há 2 episódios atrás, com o ChatGPT, e agora até tenho o ChatGPT 4.0, então tem-me ajudado ali para uma aplicação para, pronto, aqui para o site dos geeks, onde vamos ter os artigos e quem sabe algo mais no futuro. E então, isto é step by step, então pode ser uma boa maneira de documentar os meus avanços com possivelmente essas imagens, ou pronto, e depois no futuro também posso fazer aí uma viagem qualquer e tentar usar com imagens que fui tirando e notas. Mas pronto, eu vou pelo menos usar para documentar a parte da aplicação e depois dou-lhe feedback à malta. Mas okay, se gostarem de escrever, olha, pode ser uma boa aplicação. Se não gostarem, podem só remover do ecrã principal.
Ou exatamente. Eu para já estar no... deixei estar lá porque eu tinha um espaço livre no meu ecrã, na página 1 do ecrã principal, e para já está lá, não chateia. Okay. Se eu depois precisar do spot, vai à vida, mas para já continua. Em termos de iPad, temos também o iPad OS da 7.2. Tal como o iOS, temos a Siri para aceder às cenas de saúde, mas também temos melhoria no preenchimento de PDFs. Agora no app Mensagens é possível pular para a primeira mensagem não lida numa conversa e inserir adesivos diretamente nas bolhas, né, de mensagem, e playlist das músicas favoritas do Apple Music. Isto aqui também vou espreitar em termos do Apple Music, tenho alguma curiosidade de ver. macOS Sonoma 14.2, tal como iPadOS, temos melhorias no preenchimento automático de PDFs, e agora a Apple Relógio pode ter vários cronómetros em simultâneo. Portanto, malta que gosta de cronometrar as atividades, se calhar para os relatórios, não sei. Há malta que precisa de distinguir o tempo que demora para trabalhar em cada parte do dia num determinado projeto, por exemplo, malta de gestão de projetos, pode utilizar estes cronómetros para tomar nota do tempo, mas pronto, obviamente que há já aplicações muito à frente para utilizar com essa finalidade. O que é que temos mais? Temos o watchOS 10.2, lá está, a Siri para nos dar informações da saúde, e sim, já tenho utilizado, tem funcionado. Agora, ao aproximar-me de um HomePod de segunda geração ou um HomePod Mini, que esteja a reproduzir músicas ou podcasts, o Apple Watch Series 6 ou posterior, assim como o Ultra, vão exibir automaticamente o ecrã de reprodução, não é? Se tiver, quando as músicas estão a tocar, aquele leitor de reprodução. E também, agora, finalmente, algo muito pedido pelos utilizadores, também já conseguimos voltar a trocar de mostradores deslizando da esquerda para a direita. Já não tem que se ficar a segurar no ecrã para entrar no modo personalização e então depois deslizar, não. Agora, e eu vou testar aqui em direto, basta andar de um lado para o outro.
Pá, irritava tanto, porque não conseguia trocar do Watch Face. Às vezes gosto de trocar, pronto. Aí depois também pensei, bem, agora ia lá à aplicação trocar, é muito chato, acabava por não trocar. E ando cão do... Este é aquele bonequinho, é aquele cão do...
Sim.
Não é Snoopy, pá, não?
Estás a mostrar, é deixa eu ver. Charlie Brown. Eu estava aqui a olhar, a ver aqui as definições, se vi aqui mais alguma coisa
É o do Snoopy, eu gosto muito deste. Porque todas as vezes que interagem com o relógio, o Snoopy faz uma coisa diferente e... Pronto, eu deduzo que vão introduzindo mais animações à medida que vai havendo mais updates no relógio. Depois, o fundo, vocês podem escolher o que quiserem. O meu é branco, mas ao domingo, cada vez que interagirem com o relógio, ele muda o fundo, muda a cor. Portanto, também é engraçado. E a malta, depois, quando está ao meu lado, acha sempre imensa piada quando, às vezes, toco no relógio e, pronto, e ela ativa e ela acha piada as animações do Snoopy. Para mim, foi das watch faces mais bem conseguidas nos últimos tempos.
Olha, dito isto, no meu não está a funcionar, não sei se é que há alguma definição que eu tenho que alterar.
O problema de darmos em direto, Diogo. Os diretos acontecem coisas que não estamos preparados.
Eu já não mudo o watch face há muito tempo, tenho estado sempre na... deixa eu ver como é que esta se chama, Nike híbrido. Uhum. Tenho aqui informação suficiente para mim durante o dia-a-dia. Mais os widgets, mais as complicações, mais também o widgets de iPhone, tem funcionado bem e tem gostado. Portanto, não tenho alterado sequer e pronto, como estava antigamente, menos vontade ainda tinha de alterar.
Sim, sim.
Mas já vou também investigar isso. Em termos de tvOS, suporte para filmes em 3D, também a dar aqui uma pescada de olho ao Vision Pro. O botão da Siri Remote, agora, quando se pressionar uma vez, vai abrir a pesquisa. Se continuarmos a segurar, então podemos interagir com o assistente. Isto, obviamente, nas línguas que o assistente suporta, que não é o caso do português. E temos também, isto eu fui logo investigar, porque estava a ser muito falado nas notícias em termos de blogs, a nova barra lateral da app Apple TV, onde temos Apple TV Plus e tudo mais. Temos agora uma nova barra lateral, eu não sei se dá para alterar, mas aqui no teste estava do lado esquerdo, e que se destina a melhorar a navegação entre os diversos conteúdos disponíveis. E de facto, epá, melhorou da noite para o dia. Agora tens ali uma barra que distingue o que é coisas que tu compraste, o que é Apple TV Plus, o que é coisas para alugar, não é? Vídeo, filmes. Finalmente parece que aquilo agora foi alinhado e arrumado e já dá para utilizar sem que nos percamos nos recônditos da app Apple TV. Os nomes é que eles podiam dar um jeito, né? Porque temos o hardware Apple TV, temos a app Apple TV, temos o Apple TV Plus também, enfim. Demasiado Apple TV para uma coisa
de
só.
Uniformizar. Por acaso, olha, deixei de subscrever a TV Plus. Já tirei. Só estou a subscrever a Music e 200 GB. Pá, ficou muito caro. Não estava a ver nenhuma série lá. Não estava por agora. Tenho ali uma pendente, For All Mankind, mas pá, não. Agora ainda não.
Eu também do Apple TV Plus, que não subscrevo, tenho ali 3 meses gratuitos por causa da compra do iPhone para ativar se eu quiser, não, para já não estar agora estou um bocadinho parado em termos de séries. De vez em quando vejo os, como é que eles chamam, os The Boys do Amazon Prime, mas não tenho visto grande coisa. Eu utilizo muito Netflix, às vezes para filmes, alguma coisa que eu queira. Sim. Ver. Ainda no outro dia estive a pôr em dia a Velocidade Furiosa 9, agora vê se vejo também a 10, e a nova Missão Impossível, que também ainda não aluguei, que já está ali pronta para alugar, tanto na Apple TV como também na Mel, no caso da minha operadora. São assim os filmes mais urgentes, com um bocadinho de aspas, que tenho para ver.
Eu tenho ido ver tenho revisto Big Bang Theory, como é uma série que gosto bastante, estou a rever.
Ok, boa. Eu por acaso essa série vejo, já vi algumas vezes episódios, mas vejo aos puxeiros, ou seja, não sei a história, não tenho a linha do tempo nem da história, não tenho nada, mas acaba por ser engraçado também, dá para curtir.
É uma série que não necessitas obrigatoriamente de ver seguida, mas pronto.
Sim.
Pá, eu gosto muito, pá, geeks e tal, nerds, não fôssemos nós geeks, pelo menos.
Sim, exatamente. Pronto, e finalizando agora com o último tema aqui, que é um tema, diria, bom e com tons de finalmente, porque parece, segundo o Mark Gurman, da Bloomberg, através da sua newsletter semanal, o Power On, que a Apple está agora a trabalhar para simplificar a sua linha de iPads. Basicamente, trazer a mesma lógica que tem nos MacBooks para os iPads. Estamos a falar do iPad Air e do iPad Pro, que teríamos dois modelos de tamanhos de ecrã semelhante, portanto, dois tamanhos de ecrã no iPad Air e dois tamanhos de ecrã, como já temos, no iPad Pro. No iPad Air, os rumores apontam para um 10,9 e 12,9 polegadas, enquanto que no Pro temos 11 e 13 polegadas, portanto, lá está, seguindo aqui a lógica do MacBook Air e do MacBook Pro, em que temos 13 contra 14 polegadas e 15 contra 16 polegadas nos modelos com ecrã maior. O iPad Air continuará num patamar inferior ao do Pro, lá está, para poder-se distinguir, mas ainda assim como sendo uma melhor opção relativamente ao iPad de entrada, graças precisamente aos dois tamanhos do ecrã e ao processador M2. Isto a acontecer, segundo o Mark Gurman, será em março do próximo ano, portanto aqui primeiro trimestre já com o lançamento de Apple. O Gurman disse ainda que o iPad de 11ª geração, quando ele for lançado, a Apple também irá depois eliminar gradualmente o meu querido modelo de 9ª geração, que tanto me ajuda no carro com um sistema de infotenimento, mas pronto, depois acaba por limpar a linha com o novo design, sem bordas, digamos assim, vá, que ainda estava presente, e sem o botão Home no iPad de 9ª geração, que tem aí grandes descontos. Se malta se quiser um iPad, seja aí atento, que esses iPads costumam ter descontos muito jeitosos. Mais coisas do Gurman. Temos aqui ainda alguns bitites relativamente ao iPad mini, que ele diz que dificilmente a Apple vai tirar este modelo de linha, uma vez que ainda há muita gente interessada nele e neste tipo de dispositivos com ecrã um bocadito mais pequeno. Assim sendo, pronto, deve receber uma atualização também pequena com um novo processador e pouco mais. Dito isto, parece que, e o Gurman concorda, que de facto temos aqui um início de ano em grande para a Apple, não só com o Vision Pro, mas também com uma limpeza aqui na linha de iPads, que já vai ajudar muito, Miguel.
Olha, eu acho que é uma boa mudança, já não é a primeira vez que falamos disto no podcast e que andamos aqui a malhar, a dizer que a linha está confusa. Mas pronto, Sim. Nós queremos tudo para ontem e eu, tanto eu como tu, não é? Trabalhamos e sabemos que as coisas... Não é que quem nos ouça não trabalha, não é isso, mas às vezes não fazemos a análise de quem está do outro lado. Epá, e isto não dá para ser de um momento para o outro. Principalmente com cadeias de logística que eles devem ter, que são enormes e que, pronto, há imenso produto, tanto em stock de loja como em trânsito, etc. Mas eu acho que é uma mudança natural e bem-vinda. Se nós elogiámos a linha MacBook Pro na altura e MacBook Air, não é? Que agora está Exatamente. Muito mais fácil de entender. MacBook Air 13, 15, MacBook Pro 14, 16. Ecrãs diferentes, capacidades de processamento diferentes. As mudanças são notórias entre um Air e um Pro. E pronto, e depois cada pessoa vai ter de decidir com base no que precisa qual é que...
Tens ali aquele Frankenstein de 14 polegadas, não é? De entrada, mas que pronto, não é carne nem é peixe, fica ali, que vai substituir o 13 com touch bar, mas pronto, sempre...
Ah, ok. Pronto, sim, é uma maneira de entrar ali...
Preencher ali um gap de preço, sim. Não é?
Mas pronto, é para mim, se querem ir para um Pro por causa do ecrã, é a melhor escolha que podem ter devido ao ecrã que têm, que depois o Air, portanto, não tem, por exemplo, esse ecrã e falta-lhe uma ventoinha, etc. Na linha da iPad, vão seguir a mesma lógica e acho bem. iPad Air com os 10.9 e 12.9 e pronto, o iPad Pro com 11 e 13, eles devem passar então do 12.9 para 13. E com ecrã OLED, pronto, o 12.9 atualmente já tem ecrã mini LED, pronto, e depois devem de aplicar. Tem os ecrãs OLED que estão previstos chegarem primeiramente aos iPads, e assim aos iPads Pro, e pronto, e aqui existirá certamente uma diferença, tanto de ecrã, como provavelmente USB-C vão se calhar permitir as velocidades que temos no iPhone 15 Pro, nos iPads Pro, mas se calhar no Air podem limitar e ficar a 2.0. Por acaso não fui verificar qual é que é a velocidade atuais das entradas, mas até em termos de coluna, de capacidade, podem ter, por exemplo, os novos iPads Pro, estou eu aqui a divagar já, mas um M3 na linha Pro e um M2, por exemplo, na linha Air. Pronto, continuar com a geração diferente e só mais tarde colocar o Air com os novos processadores, como a Apple, pelos vistos, vai fazer aqui em janeiro com os MacBook Airs. O Mini, acho que faz sentido continuar, apesar do preço não ser chamativo, mas como referiste muito bem, Há malta que prefere ecrãs não muito grandes, às vezes, e então pode ser mais prático andares com um iPad. Imensas lojas atualmente têm iPads, e imensos hotéis, e às vezes pode ser interessante andares com aquele iPad, que aquele iPad acaba por caber dentro
é muito
do
portátil, bolso. É muito portátil, sim. Sobretudo para quem tem também iPhones, se calhar até um bocadinho mais antigos e até mais pequenos, sei lá, um iPhone 8 ou um iPhone 10, um iPhone SE, malta que não utiliza com tanta frequência que não consegue e queira ter um iPad para desenrascar coisas um bocadinho maiores, já tem ali um bom salto sem tornar aquilo num produto pá, complicado, mais complicado para transportar. Eu confesso que mesmo com o iPad 9ª geração, tem já um ecrã 10, qualquer coisa de polegadas, aquilo de facto, pronto, para transportar não é a coisa mais prática, transporta-se, sim, não é? De casa para o carro, de carro para casa e para o trabalho, porque geralmente ando com uma mochila e meto na mochila, quando ando com a mochila tenho que levar a bolsinha e pronto, vou com a minha água, com a minha bolsa, são os meus gadgets de viagens, de viagem de carro para ir para um lado e para o outro, mas o Mini seria uma opção muito fixe.
É, o Mini eu acho que é
mesmo só o preço.
É fixe. Pena ao preço, na altura consegui um bom negócio que foi usado. Ultimamente os meus dispositivos quase são todos usados e tenho conseguido ir bons negócios. Epá, e o Mini não foi exceção e estamos super satisfeitos. Dá para usar com a caneta de segunda geração, acopula-se magneticamente, epá, muito fixe. O de 11ª geração, ou seja, aquele iPad de entrada, pronto, acho que faz bem continuar. Acho que é mais que suficiente para 90% das pessoas. Pode até tirar aqui possíveis compras de iPad Air, que a malta podia comprar caso não existisse este. Uhum. Mas também compreendo que o preço é diferente e se calhar aqui também pode alavancar de alguma forma. Ou seja, podia haver pessoas ali main seasons que, se não existisse o iPad de 11ª geração, iam comprar o Air, mas certamente iam tirar muitas compras. Pronto, há malta que só podia ter a possibilidade de comprar o iPad de 11ª geração, porque o preço é diferente. Pronto, e então eu percebo o facto de o manterem. Não deixa, pronto, a linha continua bem ali vincada, mas às vezes não é fácil dizeres, olha, porque é que deves ir para um Air em vez de ir para um 11ª geração? Não é fácil arranjares ali argumentos válidos que digam, vai para um Air. E então tu...
Depois ainda tens o Mini ao barulho, enfim, tens ali...
Pois, isso.
Mas pronto, olha, um bocado de incoerência.
Para ainda aqui na última frase do Gorman, eu estou muito entusiasmado porque temos, se calhar, 2 meses, digamos assim, não é? Partindo do pressuposto que pode ser ali final de janeiro, início de fevereiro, com o Vision Pro chega às lojas.
Sim.
No entanto, pelos MacBooks Air com M3, eu acho que vai ser muito fixe, mas pronto, não preciso trocar de computador, o meu chega e muito bem. Mas o Vision Pro estou super entusiasmado e nem vou comprar. E se calhar nem vou ter a possibilidade de estar no próximo ano, não sei. Ainda não comprei viagens para Nova York.
E parece que o Jorge também está interessado ali no iPad, segundo aqui o Instagram.
Bem, para a compra de iPad. Sim, por acaso até sugeri ao Jorge aí recentemente. Ele mandou uma mensagem, até sugeri aí um... já não o que é que sugeri. Acho que foi um iPad de 11ª geração. Porque lá está...
É uma coisa que acontece muito aqui no nosso ambiente geek, não é? Pessoas a pedir-nos a opinião sobre um ou outro produto. Só hoje tive duas pessoas que não foi diretamente a mim, não é? Uma até foi lá no Telegram dos Geeks a pedir opinião entre produtos, não é?
Sim.
Este ou aquele, ou o que é que acham disto, tal. É uma missão que nós temos.
Sim, mas depois vamos muito ao pormenor do geek e já fiz o teste aqui em casa e também já falámos disso no Telegram. Epá, a malta que não é geek como nós está-se a lixar por metade das coisas que nós dizemos.
Uhum.
Provavelmente podem nem notar muitas das vezes a diferença porque ou o olho não está treinado ou não tomam atenção.
Normalmente o que a gente pergunta é para que é que precisas, o que é que vais fazer? Então vai antes para este e não estamos a explicar o porquê, não é? Estamos a dar a nossa opinião. Olha, vai para este que estás bem servido. Se calhar um bocadinho mais RAM para estares future-proof e tal, não sei o quê. E pronto, está feito.
Olha, eu sugeri ao Jorge, pela curiosidade, um iPad 10ª geração, de entrada. E até disse, olha, a caneta, ele pediu para fazer queria desenhar, etc. A caneta até fica segura magneticamente no iPad. E eu assim, isto é uma escolha fácil.
Sim.
E, pronto, o modelo de entrada até o de 9ª geração era, mas design antigo, a caneta tinha que ser de 1ª geração, para carregar tinha que ser com Lightning. Epá, acho que é preferível ir para a décima geração. Nos entretantos, deixa-me só dar aqui as boas-vindas ao Gonçalo, né?
Porque ele disse ora, viva passado, Gonçalo, já estamos quase a fechar, mas...
E abraço para nós e um abraço para o Gonçalo também. Que exato. Malta ouve-nos. Cada vez eu tenho sentido mais, tenho-nos ouvido mais no podcast do que até tendo estado aqui no Instagram ou no Instagram ou aqui no YouTube. Uhum. Mas pronto, é onde vocês quiserem, nós vamos estando quase omnipresentes.
É, exatamente. Tudo que é plataformas de streaming, audio, phishing, não, aí já devemos ter muito cuidado. Verifiquem sempre o remetente, o mail completo. Não é, não é só exato. Por dizer que vem da Mel, que é mesmo da Mel ou do CTT. Verifiquem.
E se tiver pronto. Links, vejam, não carreguem no link, metam copiar, depois colem na barra, depois e não deem enter. Colem
e melhor solução barra, de todas, se for alguém de uma determinada empresa, em vez de carregar no link, vão lá a essa empresa, entram na vossa conta e verificam se têm mesmo algum aviso, alguma coisa pendente, o que é que seja, não é? Pronto, isto não tem a ver absolutamente com nada, mas são dicas sempre úteis. Por acaso, já não me lembro porquê, mas resolvi... Ah, até foi na sequência do podcast dos nossos amigos, do Daniel e do Felipe, que estavam a comentar sobre segurança. Eu estive a ver um bocadinho e depois fui aqui ao meu 1Password da vida. Fui lá fazer uma limpeza, uma razia, para melhorar a pontuação. Aquilo tem o Watchtower, uma funcionalidade que é o Watchtower, que dá-te uma pontuação consoante se as tuas passwords são... seguras, se repetem muito, e estive a dar ali uma razia àquilo para melhorar a pontuação e mudei algumas senhas, tipo aquelas que tinham sido tinham caído em leaks, estive a mudar tudo, tinha cenas do Facebook, do Instagram, estive a mudar isso tudo.
Eu já agora tive senhas. Também, recentemente.
Mas já fiquei com uma pontuação jeitosa.
Então, o que é que
pelo menos no verde.
A título de curiosidade, eu uso o da Apple, não é? Uhum. O keychain da Apple, então eu fui, comecei pronto, do topo, fui verificar, primeiro, usei esta conta? Não. Então apaguei, pá, end contas que tinha
pois criado. Pois, isso acho que vai ser o próximo passo, só que eu estou um bocadinho mais...
não, mas atenção, eu não fiz tudo.
A verificar isso.
Só fiz um pouco, porque tinha mais de 200 passwords. Tenho mais de 200 passwords, portanto, eu não verifiquei tudo. E depois, fiz como tu. Algumas que tinham caído em leak, já estou a adotar a partir de agora, já estou a adotar quase há um ano, mas as passwords tinham caído em leak, mudei essas, e todas as novas passwords que eu crio, eu peço a este serviço da Apple para criar, ou seja, nenhuma é igual, pronto, são todas diferentes, não tenho passwords iguais, as novas, tipo, cada nova não é igual a uma que já existe. Para quê? Para que caso exista algum leak, epá, é só essa password que é comprometida, porque depois é muito normal pegares no e-mail e testares essa password em diversos sites, não é? Eles devem fazer isso. Ou seja, se usas a mesma password para o Instagram, para o Facebook, para o LinkedIn, para o mail, etc., se houver um leak de uma plataforma dessas, se eles testarem noutro lado, epá, até pode bater. E eu não sei se a malta vai testar. Então, a partir de agora, todas as minhas passwords são diferentes. Eu não sei as minhas passwords. É horrível quando às vezes vou aqui ao Windows. Epá, e tenho que pôr a minha password do Gmail, esquece, a minha password do Gmail nem aparece no ecrã aqui da Apple. Eu tenho que copiar para o bloco de notas e depois copiar manualmente à mão, porque é enorme a password.
Uhum.
Epá, e então é o que tenho feito agora. Ainda não acabei, mas pronto. Tudo o que é redes sociais, e-mails, etc., isso já está tudo mudado. A do banco é a única que não está no keychain da Apple, não usa em mais nenhum lugar e é, pronto, é a única também. Esta é a única que sei de cor.
Ok, eu tenho pronto, no 1Password não tenho só credenciais, não é, dos sites, tenho outras informações, não é, tenho informação pessoal, tenho NIBs, tenho informações dos passaportes, enfim, tenho senhas de Wi-Fi, tenho aqui algumas coisas, entre isso tudo somado tenho 548 itens e pronto, vou precisar de fazer aqui uma limpeza, não é, há muita coisa que eu já não... Também já não utilizo, ou sei que não vou utilizar porque é uma plataforma qualquer que já deixou de fazer sentido, tenho que despachar isto, sim, também tenho que ver isto. Uma coisa que eu vou entretanto ativei em alguns sites foi o Passkeys, que ainda não tinha feito em nada, mas sempre através do 1Password, que o 1Password tem suporte a isso, e portanto como eu tenho o 1Password em todo lado, consigo agora sem utilizar a senha, só com o token do 1Password entrar, pronto, seja no Windows com a impressão digital ou no Face ID quando é no iPhone, tem funcionado bem. Ainda não há muitas empresas a adotar, algumas, não é? A Google também, se não me engano, está, a Microsoft, a Amazon, a Binance, e foi por aí que eu ativei, ainda não fiz mais, mas também comecei a mexer com isso. Era pronto para melhorar ali o meu score, e agora vou ter mais atenção à Watchtower do 1Password. Eu tenho muitas passwords repetidas, mas isso, epá, são demasiadas, já vem de trás e...
Tens que mudar.
É complicado, sim.
1Password tem subscrição, para quem não sabe.
Sim.
Tem aqui 2,99€ por mês, ou 2,99€ por mês, se fizerem a subscrição anual. Por pena minha, se calhar não verifiquei na altura do Black Friday. Pá, podia ser. Era mais uma subscrição, mas pá, podia ter sido interessante.
Sim, isto é daquelas claramente que pá, são subscrições que valem perfeitamente, que são facilmente justificáveis.
Foi mal. Vou ficar atento. Pá, se existirem uma promoção, posso ponderar a mudar. Porque depois, quando mudas, é uma boa maneira de colocar tudo como deve ser.
Sim. Exatamente. Eu também já uso aqui o 1Password há algum tempo, por isso é que já tenho aqui um histórico tão grande. Na altura ainda nem era por subscrição, tinhas que comprar a app. Eu acho que no iOS a app era gratuita e no Mac tinhas que pagar, que foi o que eu, na altura que eu fiz, também era para aí 12 ou 15 euros, que depois, pronto, ficou sem grande efeito, acho que me ofereceram um desconto, já não me lembro quando foi para transitar, e eu nem sequer sincronizava o ficheiro encriptado deles pelo sistema deles. Na altura era pelo Dropbox, era uma das opções que eles tinham. Enfim, tempos antigos aqui relativamente ao 1Password.
Tempos em que as subscrições eram uma miragem.
Sim. Era pagar e pronto. Pagar uma vez e estava feito. Tal como no podcast que está feito. Mas eu vou deixar não é só uma vez.
Uma última dica, que é saiu um browser novo para Windows, que só existia para Mac. Epá, e eu gosto bastante deste browser no Mac, que é Arc. Epá, é um browser muito fixe, é assim um bocadinho diferente. E é muito, pelo menos em Mac, é muito smooth a rodar. Portanto, fica aí a dica para vocês. Arc, neste caso para Windows, saiu recentemente. Curiosamente, é construída em Swift, ou seja, a linguagem de programação que a Apple apresentou. Epá, fica aí a sugestão para testarem. É gratuito, portanto. Não perder nada também.
Boa. Temos que começar a trazer também mais sugestões. Eu tenho aqui um mini... Ainda não sei como é que depois vou divulgar isto, mas estou a fazer um pequeno... A compilar umas pequenas ideias. Tenho que estar a colocá-las num Word para já, que tem como título Real Life Hacks. Ainda não sei como é que depois vou explorar isto. Se faço um artigo, se trago para aqui para o podcast. Mas tenho estado a tomar notas... do chamado do macetes, né, como dizem os brasileiros, de cenas da vida real que parecem que é mentira porque nos ajudam ou porque são mais baratas ou pronto, assim, algumas dicas giras.
Isso é fixe, traz, que a malta gosta.
Muito bem. Na próxima semana contamos estar por aqui para o episódio 115. Uhum. Por hoje vamos fechar, agradecer aqui na parte do YouTube ao Gonçalo, a Rosário e ao Nuno, que tiveram por aqui, e mais outros tantos que, não interagindo, estiveram-nos a visualizar, e também para quem nos escuta nas plataformas digitais, um grande abraço a todos. Instagram também aqui, obrigado ao Jorge e a várias pessoas que foram passando aqui para nos espreitar, e como eu estava a dizer, voltamos na próxima semana para o episódio 115. Obrigado, Miguel, pela tua companhia. Deixo contigo o encerramento do podcast e até breve.
Tchau, malta. Fiquem bem, malta, aí pelo Instagram e aqui quem nos ouve. Até sempre a próxima semana. Abraço.
Tchau.